António Oliveira desistiu da candidatura à Câmara de Vila Nova de Gaia. Rui Rio recebeu esta sexta-feira o candidato do PSD à autarquia. Oliveira queria informar o líder do partido sobre as dificuldades de relacionamento com o presidente da concelhia. Rio, entretanto, disse que Oliveira não lhe comunicou a desistência da candidatura, mas António Oliveira desistiu mesmo. Ana Isabel Costa.
Desiludido e com vergonha. É assim que António Oliveira se descreve ao desistir da candidatura à Câmara de Gaia pelo PSD. Numa mensagem a que a Antena 1 teve acesso, António Oliveira, ex-treinador de futebol, militante do PSD desde 1976, diz que nos últimos 3 meses foi sujeito a pressões, intimidações e ameaças. Diz também que depois de ter aceitado o convite de Rui Rio para encabeçar a lista do partido a Gaia, lhe tentaram impor o pior da mercearia partidária e tentaram envolvê-lo nas mais inacreditáveis negociatas de lugares. Diz António Oliveira que quiseram obrigá-lo a empregar os beneficiários do rendimento mínimo da política. Por isso, escreve que teve vergonha do que viu e por isso tem de dizer não à candidatura. Não é uma desistência, conclui António Oliveira, é uma questão de higiene. O ex-treinador nunca menciona nomes, mas fonte próxima de Rui Rio disse à Antena 1 que António Oliveira pediu uma reunião de urgência ao presidente do PSD, onde deu conta das dificuldades em trabalhar com o líder da concelhia de Gaia. Mas Rui Rio nega que António Oliveira tenha desistido da candidatura à Câmara de Gaia.
Mas António Oliveira desistiu mesmo desta candidatura à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 3 portugueses morreram na Bélgica, em Antuérpia, quando trabalhavam numa escola que estava em construção. A escola ruiu, matando vários trabalhadores, entre eles esses 3 portugueses, como nos contou esta noite o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, que se deslocou ao local do acidente.
Efetivamente, Mário, a informação que conseguimos recolher junto de fonte consular aqui na Bélgica indica a possibilidade de haver 3 vítimas mortais de nacionalidade portuguesa, pessoas que trabalhavam nesta obra de uma escola nova, numa zona residencial recente da cidade de Antuérpia. Esta escola deveria abrir portas em setembro para receber os primeiros alunos e esta tarde, cerca das 14h30, hora da Bélgica, acabou por desabar sem justificação aparente. Efetivamente, havia vários trabalhadores, cerca de 3 dezenas, que estavam na altura nesta escola e foram completamente apanhados desprevenidos. Nesta altura há 9 pessoas no hospital, 9 vítimas, 4, segundo a última informação que nos foi prestada pela Proteção Civil, correm perigo de vida, há ainda outros 4 feridos graves e 1 ferido ligeiro. Confirmado pelas autoridades belgas, está apenas uma vítima mortal. Pode haver também, segundo a informação que nos foi dada pela Proteção Civil, mais desaparecidos do que aqueles 5 que estão confirmados, porque não se sabe se quando o prédio desabou podia estar a passar algum transeunte ou outra pessoa que tenha sido apanhada nesta queda. As buscas estão a ser feitas com recursos a cães especializados em farejar sinais de vida, mas para já estes cães não encontraram qualquer sinal de vida, o que faz temer o pior para as pessoas que estão desaparecidas. No entanto, os porta-vozes das autoridades belgas mantêm alguma esperança e por isso prometem trabalhar toda a noite para tentar recuperar estas vítimas desaparecidas.
Correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, que se deslocou à Antuérpia, o local do acidente onde morreram 3 portugueses no desabamento de uma escola que estava em construção na cidade. O Presidente da República já lamentou estas mortes numa nota que publicou no site oficial da Presidência. A Autoridade Nacional do Medicamento registrou mais de 7.500 suspeitas de reações adversas às vacinas da Covid-19. São os dados que constam de um relatório divulgado esta sexta-feira pelo Infarmed. Ana Jordão.
Os casos de morte ocorreram num grupo com uma média de idades de 78,5 anos. O relatório do Infarmed revela que desde o início da campanha de vacinação até ao passado domingo foram registadas 7.576 notificações de reações adversas, para um total próximo das 7.372.000 doses administradas. Do total das reações adversas, 40% são classificadas como graves e 60% como não graves. Das reações adversas graves, 24% são consideradas como clinicamente importantes, 11,4% geraram incapacidade, 3% motivaram hospitalização, 0,7% levaram à morte e 1% representaram risco de vida. A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde refere que cerca de 90% das reações adversas graves dizem respeito, na sua maioria, a situações de incapacidade temporária. Por cada 1.000 doses administradas, foram comunicadas uma reação no caso da vacina da Pfizer-BioNTech, 1,4 no caso da AstraZeneca, 0,17 na Moderna e 0,3 na vacina da Janssen. A Pfizer é a vacina que mais reações adversas produz, mas também a que mais tem doses administradas. A maioria das reações foi registada em mulheres. Os homens registaram o maior número de reações não graves, sendo a faixa etária dos 30 aos 49 anos de idade as que registam mais notificações. As reações mais notificadas foram a mialgia, seguida de dores de cabeça, dor no local da injeção e febre.
Registadas pelo Infarmed, mais de 7.500 suspeitas de reações adversas às vacinas da Covid-19. No Campeonato da Europa, houve esta noite um duelo britânico. A Escócia e a Inglaterra empataram a zero. É um resultado que serve melhor os interesses dos ingleses do que dos escoceses. No outro jogo deste grupo, de Inglaterra e Escócia, o grupo D, a República Checa e a Croácia também empataram uma bola. Ingleses e checos lideram o grupo com 4 pontos. A Croácia e a Escócia têm ambos apenas um ponto. Em teoria, todos têm de hipóteses de se apurarem para os oitavos de final do europeu neste grupo. Portugal joga este sábado com a Alemanha, em Munique, e o selecionador, Fernando Santos, esteve na conferência de imprensa de antevisão do jogo, muitíssimo confiante na prestação da equipa, como nos conta o enviado da Antena 1 a Munique, José Pedro Pinto.
Longe vão os tempos em que Portugal era encarado como um candidato a candidato na corrida pelos títulos. Agora, o respeitinho é muito bonito.
Muita consideração para Portugal, muita consideração para aquilo que eram os jogadores portugueses, pela qualidade do futebol português, mas no fundo acreditavam sempre que eram mais fortes e que podiam ganhar. Neste momento, penso que não há nenhuma equipa na Europa, nem no mundo, que acha que vai jogar contra Portugal e que vai ser fácil ganhar Portugal.
O aviso está dado a uma Alemanha pressionada pela derrota da primeira jornada diante da campeã mundial França. Venham eles e vamos a eles.
Esta equipa é uma equipa fantástica. Agora, sabe que vai ter para frente uma grande equipa. Eu não tenho medo nenhum da Alemanha.
Fernando Santos, de peito aberto para uma Alemanha ferida no orgulho, mas o selecionador também não desvaloriza os germânicos.
Agora, daí a passarmos para o polo oposto e dizermos que a Alemanha agora, Portugal é muito melhor que a Alemanha, tem muito melhores jogadores que a Alemanha, tem tudo mais do que a Alemanha.
Só Nuno Mendes, devido à lesão, não entra nas contas de Fernando Santos para o Portugal-Alemanha deste sábado. Uma vitória apura já a equipa das esquinas para os oitavos de final.
Portugal-Alemanha, em Munique, jogo às 5 da tarde deste sábado. Para tentar travar contágios, a área metropolitana de Lisboa já está em cerca sanitária. Entrou nesta condição às 3 da tarde desta sexta-feira e assim vai estar até às 6 da manhã de segunda-feira. Neste período é proibido entrar ou sair da área metropolitana e a GNR está a fiscalizar os principais acessos com meios que foram reforçados para tentar garantir que ninguém entra nem sai. Foi o que contou à jornalista Alexandra Madeira o capitão João Gaspar da GNR.
Esta fiscalização vai ser feita ao longo do limite desta mesma área. É uma área extensa que engloba os comandos territoriais de Lisboa, de Setúbal e de Santarém e, como tal, vai contar com o empenhamento de meios destas unidades, bem também como com o reforço de meios do comando territorial de Lisboa, da Unidade Nacional de Trânsito e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.
Mas houve um reforço óbvio para conseguir cobrir essa área extensa?
Sim, ou seja, todos os meios destas unidades que eu referi onde está a decorrer esta operação, houve ainda um reforço por parte de outras unidades, tais como o Comando Territorial de Leiria, a Unidade Nacional de Trânsito e a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR.
Há exceções que permitem circular para dentro e para fora da área metropolitana de Lisboa, mas é preciso ter um comprovativo. O Euromilhões, a terminar, ninguém acertou na chave. O prémio no próximo sorteio vai ser de 40 milhões de euros. Em Portugal saíram dois segundos prémios de 97 mil euros cada um e também um terceiro prémio no valor de 20 mil euros. Os números sorteados foram o 11, o 20, o 27, o 30 e o 41 e as estrelas a 3 e a 5. Repito, os números foram... O 11, os números traídos foram o 11, o 20, o 27, o 30 e o 41 e as estrelas a 3 e a 5.